Primeiro Reis 14. Semana passada nós já vimos a história em si de como Deus começa a trazer juízo sobre a vida de Jeroboão na história do capítulo 13. Em relação a Jeroboão, era só advertência. Em relação ao homem de Deus que não foi fiel na última parte da sua missão, houve juízo. Mas em relação a Jeroboão, capítulo 13 foi só advertência. Depois vem, no capítulo 14, a primeira fase de juízo. Na verdade, as primeiras etapas de juízo divino têm o objetivo de advertência também. Qual que foi o juízo que aconteceu no capítulo 14? A morte do filho de Jeroboão. Então, Deus fez isso, na verdade, para mostrar que ele não estava brincando. Ele deu uma advertência que não trouxe imediatamente nenhuma consequência para Jeroboão no capítulo 13, mas no capítulo 14 ele está mostrando que não é só daqui tantos anos, ele não sabia quando que ia acontecer aquele juízo sobre os sacerdotes, sobre o altar, sobre Israel, mas Deus ia trazer juízo na família, na vida dele. E então foi a morte do filho de Jeroboão. Mas as primeiras etapas de juízo, quando Deus age por juízo, começa a julgar, pode ser uma igreja, pode ser uma vida, pode ser uma nação. Quando Deus começa a julgar, a gente pode até considerar a queda das duas torres em 2001 como juízo, mas é um juízo visando arrependimento. É um juízo visando, quer dizer, ainda dando tempo para que haja arrependimento. E uma coisa assim, a gente vai ver isso várias vezes durante essa história agora de Israel e Judá, porque nós que conhecemos, a gente estuda essa história já sabendo, não é como um livro de suspense, você começa a ler, você não sabe qual é o final, né? Nós sabemos já o final da história, nós sabemos que tanto as 10 tribos de Israel, Jeroboão, como Judá e Benjamim, Judá, a parte que ficou com a descendente de Davi, os dois reinos, eles vão ser julgados por Deus e vão ser levados para o cativeiro. Israel e as 10 tribos primeiro e Judá cento e poucos anos depois. Então nós sabemos que no fim vai acontecer isso. Só que durante o período de tempo que nós estamos começando a estudar agora, Deus dá várias chances. Agora, é um mistério, não é fácil definir isso, mas é uma coisa assim que a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe muita tendência, algumas pessoas nem acreditam em Deus, acham que tudo é por acaso, outras pessoas, não estou falando nem só sobre pessoas convertidas, pessoas que servem a Deus, existe uma ideia de fatalismo, né? Aquela coisa assim, não, isso estava marcado, morreu porque era o dia, né? Eu sou radicalmente contra isso, eu não sou contra a soberania de Deus. Lógico, Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe quando cada um de nós vai morrer, o que vai acontecer na nossa vida. Deus sabe de todas as coisas, mas a Bíblia não ensina um fatalismo de que assim, tem um dia marcado, não adianta você fazer nada porque vai acontecer. Se aconteceu é porque Deus quis. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o quê? Que tem consequências dos nossos atos, que nós seremos julgados por Deus, mas que se nós nos arrependermos, a sentença de Deus pode ser mudada. E tem exemplos clássicos. Jonas pregando para Nínive, não é isso? Jonas ficou bravo com Deus porque ele queria que Deus fizesse do jeito que ele falou que ia acontecer. E não aconteceu. Por quê? Deus mandou uma palavra, Jonas entregou uma palavra de Deus. Daqui 40 dias, né, Deus vai destruir essa cidade. Só que não aconteceu. Então ele ficou, ele achou assim, eu fiquei como um mentiroso. Não, ele não ficou como mentiroso. Ele ficou como mensageiro de Deus que levou o povo de Nínive a se arrepender e Deus mudou. Até tem aquela expressão que causa até choque, assim, quando Deus fala nos profetas, se o povo se arrepender, eu vou me arrepender. Deus usa essa expressão de si mesmo. Eu vou me arrepender do mal que eu havia anunciado. Então Deus pode se arrepender, Deus pode mudar. Então quando nós lemos vários exemplos, eu já falei sobre Salomão, Deus mandou o profeta falar assim, olha, você fez isso, isso e isso, então do seu filho eu vou tirar 10 tribos e vou dar para uma outra pessoa. Pronto, Deus falou, não tem nada que eu possa fazer. Nunca é assim, gente, nunca é, Deus falou, eu não posso fazer nada. Quando Deus fala, existe a situação, que nós vamos ver também, que Deus fala, por exemplo, com Jeremias, não adianta você orar para o povo não ir para o cativeiro, porque já está determinado. Eles tinham passado da linha, eles tinham passado do ponto de retorno, não tinha como voltar atrás. Porém, em qualquer momento, esse versículo não está na Bíblia, né? Mas eu tirei do que eu aprendi na Bíblia. Em qualquer momento do processo de juízo de Deus, porque isso aqui é um processo, Deus alerta, Deus manda uma primeira parte do juízo, né? O filho de Jeroboão morre, outras coisas acontecem, tem vários estágios, os profetas falam, Deus fala através do profeta, eu vou julgar, eu vou fazer mal para Efraim. Deus faz vários estágios até chegar ao ponto máximo de, nesse caso, de levar o povo para o cativeiro. E mesmo assim não era o fim da história, o cativeiro não foi o fim da história, mas um dia vai ter um fim da história. Um dia vai ter um juízo final. Mas até chegar ao juízo final, a minha premissa, né, a minha proposta para você é a seguinte: sempre cabe arrependimento. Em qualquer ponto do processo, do juízo de Deus, sempre cabe arrependimento. Até que ponto que Deus vai mudar a sentença, como ele mudou em Nínive, isso depende do estágio em que o povo ou a pessoa está. Em certas situações, Deus fala assim, Acabe se arrependeu, eu não vou mudar a sentença final, mas houve um arrependimento. Diante do arrependimento, talvez foi um arrependimento parcial, talvez foi um arrependimento depois da linha ser atravessada, mas sempre cabe arrependimento. Deus sempre recebe, Deus sempre espera o arrependimento como resposta. Deus não espera que a gente fale, Deus falou, está marcado, vai acontecer, não tem nada que possa fazer. Vamos olhar para a situação do país hoje, né, na eleição, as coisas que vão acontecer, nós não sabemos que rumo que o país vai tomar. Nós podemos falar assim, vamos orar que nós podemos mudar o curso do país. Até estou com o novo jornal, o Arauto, que tem um título bem propício, trouxe para vocês hoje, leiam hoje, antes de votar. É possível mudar o curso de uma nação? Mas ele não vai falar, já vou dar a dica, que não vai falar que você vai mudar o curso através do seu voto. Mas tem um outro jeito que nós podemos mudar o curso de uma nação. Então nós nunca devemos dizer, não, é tarde demais, não dá mais para mudar. Pode ser, nós sabemos pelas profecias, que as coisas, em algum momento da história, as coisas vão ficar piores, não melhores. Então, quando a gente ouve alguém falando, não, dá para mudar, vamos votar ou vamos orar e vai mudar a situação do país, Isso é uma verdade. Até que ponto? O que, que Deus vai fazer? Deus vai colocar outro governante? Deus vai mudar totalmente o rumo das leis, dos governantes? Eu não sei. Mas sempre cabe arrependimento. Sempre cabe arrependimento. Eu posso me arrepender em favor de toda uma nação? Eu posso me arrepender em favor de toda a igreja? Simbolicamente, sim. Até que ponto que isso vai tocar o coração de Deus? Eu não sei, mas sempre, sempre, nossa atitude nunca deve ser Deus falou que vai julgar, então nada pode ser feito, não. Sempre a nossa reação tem que ser de arrependimento. Então, eu acho isso muito importante. Foi o que não aconteceu com Jeroboão. No capítulo 13, ele não se arrependeu. No capítulo 14, o filho dele morreu. Ele não se arrependeu. Em qualquer momento, ele poderia ter se arrependido. Bom, então, essa é a história do capítulo 14, seu contexto de que Deus está aumentando a dose. Deus está aumentando o grau. E eu acho que isso é muito importante para nós aplicarmos para a nossa vida, tem um sentido mais amplo, né? O que Jeroboão representa na igreja hoje, mas tem um sentido pessoal. Assim como Deus mandou uma advertência para Jeroboão, depois ele mandou um juízo, ele levou o filho dele. Depois nós temos mais uma história que não está em Reis, está em Crônicas, em que Jeroboão perde uma batalha. Então, são estágios, são oportunidades que Deus está dando para Jeroboão e não só ele, para todo o povo de Israel que estava junto com ele. E, inclusive, como eu falei, acho que já falei isso, nós não podemos dizer, poxa, mas não adiantou nada. Talvez tenha adiantado, não para Jeroboão, mas talvez tenha adiantado para outras pessoas, as pessoas que estavam junto, o povo de Israel, quem sabe pessoas que estavam seguindo cegamente Jeroboão no caminho errado dele, quando eles viram isso, quem sabe alguém se arrependeu. Então, nós nunca podemos afirmar que não adiantou. Deus pode ter movido na vida de muita gente. Então, vimos toda aquela história de como a esposa de Jeroboão se disfarçou, foi lá para falar com o profeta Ahías, mas hoje nós vamos estudar com mais detalhes a palavra profética que Ahías deu para a esposa de Jeroboão. Ela chegou lá, tentou se disfarçar, Ahías já sabia antes exatamente o que ia acontecer, Deus falou com ele. E no versículo 14, versículo 6, fala assim: assim, ouvindo Ahías o ruído de seus pés ao entrar ela pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças? Eu sou enviado a ti com duras novas. Então aqui tem a palavra, queremos agora ler toda a palavra que ele deu para a mulher Jeroboão levar para o marido dela, né? Versículo 7. Vai, dize a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te exaltei do meio do povo e te constituí príncipe sobre o meu povo Israel. Eu rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti, mas tu não foste com o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Foste e fizeste outros deuses, imagens de fundição. Provocaste-me a ira e me lançaste para trás das tuas costas. Por causa disto, trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, exterminarei de Jeroboão todo homem, escravo ou livre, em Israel. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. O que morrer no campo, as aves do céu o comerão. O Senhor o disse. Quanto a ti, levanta-te e vai para tua casa. Ao entrarem os teus pés na cidade, que ela estava em outra cidade, cidade do profeta, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. De Jeroboão, só este entrará em sepultura, porque se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que destruirá a casa de Jeroboão. Que digo eu? De ser já, há de ser já. E o Senhor ferirá a Israel para que seja como a cana que se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que tinha dado aos seus pais. O espalhará para além do rio, porque fizeram os seus bosques, ou postes ídolos, provocando o Senhor a ira. E abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e veio a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel pranteou conforme a palavra do Senhor por intermédio de seu servo, o profeta Aías. Então, aí está a palavra. Antes de falar sobre a palavra em si, é uma observação, não temos mais nenhum outro dado, não temos como saber exatamente o que Deus tinha encontrado nesse filho. O filho, ele chama, cadê o nome dele? Acho que está no primeiro versículo, né? Abias. Abias é o nome do filho de Jeroboão. O nome, inclusive, vai ter um rei de Judá com o mesmo nome. Mas esse nome, Abias, significa Jeová é seu pai. Olha que nome. Será que foi na época que Jeroboão ainda temia ao Senhor? Porque, né, é um nome significativo, né? Jeová é seu pai. E só uma pequena observação faz a gente pensar um pouquinho. Essa parte da história que nós estamos iniciando agora, os reis de Israel, eles tinham, né, mudava muito de família, porque Jeroboão pecou, aí Deus destruía, né, arrasava a descendência dele. Aí entrava outro, mas fazia mal também, Deus destruía, julgava. Então, eu não me lembro agora exatamente, mas foram 4, 5, 6 famílias diferentes em Israel. Em Judá, não, sempre a descendência de Davi. E em Judá, então, nós temos a história mais longa na Bíblia de descendências, de acompanhar os descendentes. Porque em Gênesis tem, por exemplo, a gente tem Abraão, Isaac e Jacó, acompanha 3 gerações. Mas geralmente na Bíblia não conta a história, tem as genealogias, mas geralmente não conta, não, é só nessa parte da Bíblia que nós temos Davi, Salomão, Roboão e vai seguindo todos os filhos, né, na sequência certa. E uma coisa muito interessante nessa história de sequências é como alternava. Um pai temente a Deus podia ter um filho horroroso, um filho que, sabe, era pior do que aqueles anteriores, e um rei terrível, idólatra, sem temor de Deus, podia ter um filho totalmente aberto para Deus. É uma coisa assim muito surpreendente que pudesse ter essa tanto de, do mal para o bem, do bem para o mal. Podia acontecer isso. E nós temos um exemplo aqui, nós não sabemos nada sobre esse Abias, filho de Jeroboão, mas Deus falou, e eu falei domingo passado, é uma coisa meio provocante, né? Provoca o pensamento, porque nesse caso, a morte do filho de Jeroboão era um prêmio. Vocês notaram isso? Foi assim, o único descendente de Jeroboão que vai ter uma sepultura decente, um sepultamento decente, e o único da família, da descendência de Jeroboão, que tem alguma coisa boa nele, é esse filho. Ele é tão bom que eu vou levar ele embora. Sabe, assim, é uma coisa contraditória para nós. Poxa, mas se ele era bom, tem umas perguntas, eu já falei, a gente pode fazer a pergunta. Agora a resposta a gente não vai encontrar porque a Bíblia não dá. Mas é uma pergunta que surge. Mas espera aí, Jeroboão, um homem que fez tanta coisa ruim e que todos os outros reis seguiram os seus caminhos e isso levou Israel a ser afastado de Deus, como ele até fala nessa profecia. Ele tinha um filho que pelo menos tinha um potencial. Não fala a idade dele, a gente não sabe se fala menino, não sabemos se era criança, era adolescente, não sabemos a idade dele, mas ele era crescido o suficiente para Deus falar: eu encontrei algo de bom nele. Isso aí é uma coisa tremenda. A pergunta surge, por que que Deus então não deixou? Tudo indica que esse era o filho mais velho, Jeroboão estava preocupado com ele, talvez ele pudesse ser o próximo rei, não o outro filho de Jeroboão depois, né? Se ele tinha uma coisa boa, será que ele não podia ter mudado o rumo de Israel? Não sabemos. Se Deus levou, é porque não tinha possibilidade de mudar aquela situação. É mais ou menos a situação de Enoque. Vocês lembram de Enoque? Nos primeiros capítulos de Gênesis, nesse capítulo 5 de Gênesis, Enoque viveu numa época um pouco antes, cada um vivia centenas de anos, né? Então um pouco antes era um pouco no sentido assim de alguns séculos antes, né? Mas ele viveu nas gerações antes do dilúvio. E a gente também fica pensando, por que que Deus levou Enoque embora? Não foi essa a história de Enoque? Ele andou com Deus, Deus gostou tanto da companhia dele, falou assim: Enoque, não dá para você fazer nada aqui. São momentos raros. Normalmente Deus quer que as pessoas que o servem fiquem, porque Ele quer usar. Não quero que você venha embora. Fique aí, mesmo no meio de uma geração má e adúltera, mas fique aí porque você vai ser uma luz. Mas em alguns momentos, como no caso de Enoque, Deus levou embora, porque realmente não tinha como Enoque mudar aquela situação. Então Deus levou embora. Nesse caso também não sabemos muito, né? Só temos essa frase, que Deus tinha encontrado algo de bom nele. Então só estou levantando essa questão porque está registrado na palavra. Se está registrado aqui é para fazer a gente pensar, e lembrando daquele versículo que a gente cita continuamente, muitas pessoas citam, que os olhos de Deus percorrem toda a terra como um raio-x, penetrando todas as intenções e motivações do coração para ver se há algo que possa agradar ao Senhor. Gente, isso é muito sério. Deus encontrou nesse mocinho algo que era de Deus, e Deus falou assim: eu vou levá-lo embora, porque não dá para, ele não vai mudar, ele não vai conseguir mudar essa situação corrupta, mas ele tem algo de bom. Então, assim, eu queria mais que vocês pensassem, será o que que Deus está vendo dentro da gente? Será que Deus, né, Deus não olha... de que igreja você faz parte, qual que é o seu rótulo? Deus não olha isso, Ele quer saber. Você está na família de Jeroboão. Você está na família de Jeroboão. Não pode ter nada de bom na família de Jeroboão. Não, pode. Deus olhou e encontrou em Abias algo de bom. E ele está procurando, ele está querendo encontrar algo de bom. Então só para a gente ver como Deus vê de uma forma diferente, o que é que ele viu de bom, o que, que Deus está querendo achar em nós. Ele quer achar sensibilidade, ele quer achar alguém que, apesar de tudo que aprendemos, apesar de tudo que do nosso meio, apesar de tudo que está acontecendo nesse momento da história, Deus quer encontrar um coração temente e sensível a Ele, principalmente sensibilidade. Deus quer alguém que seja sensível a Ele, que Ele possa encontrar isso em nós. Então vamos voltar lá no início do versículo 7 para a gente discorrer um pouquinho sobre essa palavra profética, o que Deus falou, que Deus mandou falar com Jeroboão. Ele começa com a incriminação, né, a palavra de Deus contra Jeroboão começa evidentemente com o chamado dele. Eu te exaltei do meio do povo e te constituí príncipe sobre o meu povo Israel. Eu não vou ler, mas isso aqui forma um paralelo com o que Deus falou com Davi, quando Davi pecou, em 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, aquela história de Davi com Bate-seba, e quando Natã, o profeta, foi chegar lá para falar com Davi, ele conta uma história e tal, e Davi não percebe que é ele, e fica muito irado com o homem que fez um mal tão grande, né, naquela história que Natã contou. E daí Natã falou assim: você é o homem que eu estou falando. E aí a primeira coisa que Deus fala com Davi, naquele momento em que Davi pecou, Deus fala com ele: eu peguei você, você era ninguém, você era um pastorzinho desprezado das ovelhas, você era o último na casa de seu pai, eu levantei você, exaltei você, coloquei você sobre o trono e você faz uma dessas? Então a implicação é a seguinte: primeiro, é Deus que coloca no reino dele. No reino dos homens é o homem que coloca, mas no reino de Deus, e isso é muito importante, se você quiser saber se você está onde Deus quer, você tem que ter muita certeza que não é você. Deus usa pessoas, mas você tem que saber se não é por vontade sua ou de outras pessoas humanas apenas que você está em algum lugar de autoridade. Porque no reino de Deus, não é o homem que coloca. Ele fala assim: eu peguei você, eu exaltei. No verdadeiro reino de Deus, que começa aqui, né, Deus, o reino de Deus vem na volta de Jesus, mas o reino de Deus já existe entre nós hoje. No verdadeiro reino de Deus, quem coloca as pessoas, quem dá autoridade às pessoas, é Deus. Tudo que é autoridade humana, isso não prova nada sobre o reino de Deus. Mas quando Deus coloca, e Deus permite muitas coisas. Então, muitas coisas não são feitas pela direção de Deus, mas Deus permite. Então, qualquer situação de autoridade, primeiro a gente querendo realmente servir a Deus, querendo que o reino de Deus venha, querendo algo além do reino humano, você tem que saber esperar. Davi esperou até que Deus o colocou no trono. Então, se você faz, se você trama, se você faz estratégia, se você é um Jacó da vida, se você, né, é alguém que está sempre tramando, tentando se colocar num lugar de importância, então não é o reino de Deus. Agora, se você espera e você fica assim: ah, mas ninguém me reconhece, ninguém vê o dom de Deus na minha vida, ninguém vê o chamado, eu tenho que fazer alguma coisa? Não, isso não é o caminho de Deus. Deus chama. Eu sempre enfatizei muito, Davi estava ele era um menino esquecido, ninguém se importava com Davi, estava no lugar onde nenhum GPS podia encontrá-lo, ele estava fora de alcance, ninguém sabia onde Davi estava. O profeta veio, o pai não chamou Davi, mas Deus sabia onde estava Davi, Deus sabe onde a gente está. Então, para o reino de Deus, é Deus que chama, é Deus que coloca. Você pode esperar 20 anos, pode esperar 30 anos, se você está nas mãos de Deus, ele não vai esperar todo esse tempo. Mas você pode esperar o quanto for para Deus te chamar e te colocar, porque esse é o reino de Deus. E é o único reino que vale a pena, amém? É o único reino que vale a pena. Agora, quando Deus chama, quando Deus coloca, quando Deus coloca a autoridade nas suas mãos, quando finalmente você fala, né, como tem as figuras políticas que tentam, né, e chegam lá, quando a pessoa chega lá e fala assim, agora sim, agora eu esperei todo esse tempo, agora vou fazer. Cuidado, porque é isso que Deus está falando. Eu coloquei você, mas você não é dono do trono. Você não manda nada. Você foi colocado ali por mim para fazer a minha vontade e não a sua. Então ele está falando com Jeroboão, eu peguei você, você não era ninguém, eu rasguei, não foi sua capacidade, não foi você que conseguiu, eu tirei 10, rasguei, ele usa a expressão no versículo 8, eu rasguei o reino, eu arranquei das mãos de Roboão e coloquei nas suas mãos, mas o reino era meu, não era seu, não era para você procurar o controle, não era para você procurar o domínio sobre as pessoas, você tinha que ser submisso à minha autoridade, você está nessa posição porque eu coloquei você lá. Como você ousou fazer a sua vontade com a minha autoridade? E gente, eu não estou querendo criticar ninguém, eu só quero dizer que a história da igreja é a história de Jeroboão, gente. É impressionante, quando você começa a fazer essa aplicação, é todo mundo que Deus chama, né? Quase todo mundo, Deus chama, Deus coloca no lugar de autoridade, as pessoas começam assim, bom, agora eu posso, agora eu estou com o poder nas minhas mãos, eu vou fazer o que eu quero. E Deus fica muito irado com isso. E outra vez, Davi mostrou, na história de Davi, que a gente tem o verdadeiro exemplo. Ele pecou no caso de Bate-seba, mas naquilo que aconteceu depois, Davi deu uma lição, não só com Saul antes de chegar no trono, mas também depois de estar no trono, com aquela rebelião de Absalão e tudo mais. Davi mostrou, se Deus não me mantém no trono, eu não quero ficar lá. O trono não é meu, o trono pertence ao Senhor. E gente, é uma coisa absurda, até essa ideia de que Jeroboão tinha de colocar sacerdotes de qualquer pessoa, né? Ele pegou não da tribo de Levi, ele pegou qualquer pessoa e colocava como sacerdote. A igreja hoje está assim, irmãos, é uma coisa impressionante. Eu não posso dizer que Deus não está abençoando A ou B ou C, mas hoje nós temos um quadro que é exatamente isso aqui. Qualquer pessoa, Deus não tem um clero, Deus não tem uma linhagem, mas Deus chama e Deus coloca. O reino de Deus não é pelos homens. E hoje qualquer pessoa, eu digo isso, você sabe, em americana, em qualquer cidade do Brasil, muitas partes do mundo, é assim. Qualquer pessoa se acha no direito de abrir um salão e começar uma igreja. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque a igreja não pertence aos homens. Não é como a igreja institucional acha, né? Por exemplo, a igreja católica tem que ter a linhagem dos bispos, dos papas. Não é, isso também é humano. Mas isso que os evangélicos, protestantes, pentecostais fazem, de abrir uma igreja, todo mundo, qualquer um pode abrir, isso também é totalmente errado. Nós não somos donos da igreja. E outra coisa errada, a pessoa está no lugar de autoridade, faz o que quer. Isso não é de Deus. Eu não estou falando isso para criar um espírito de crítica para ninguém. Eu estou dizendo que nós temos que buscar o reino de Deus na nossa vida, começando aqui. Eu sempre falo assim, a família é o ambiente menor, mais elementar do reino de Deus, e é lá também que às vezes pai, mãe, irmão mais velho, seja quem for, pode exercer autoridade pela vontade própria, e está totalmente errado. Nós temos que entender que toda posição, toda autoridade vem de Deus. No reino de Deus, tudo vem da autoridade de Deus. Se você não está buscando a vontade de Deus, se você não está buscando abrir mão dos seus desejos, dos seus sonhos, eu às vezes estremeço quando ouço até música, letra de música que ensina, e mensagens que ensina os cristãos que nós podemos fazer Deus o nosso servo para cumprir os nossos sonhos. Irmãos, isso é heresia, isso é errado. O sonho que Deus vai cumprir é o sonho dele, não é o meu. Eu não posso fazer do cristianismo um meio para fazer Deus cumprir o meu sonho. Minha autoridade, minha vontade. Todo mundo sonha quando é pequeno assim, eu quero ter meu emprego, eu quero sair da casa dos meus pais e ter o meu lugar e o meu pedaço, eu mando ali. Gente, isso é o reino do homem. Nós somos chamados para ser agentes do reino de Deus, a autoridade de Deus sobre nossas vidas. Então é isso que ele está falando. Eu exaltei você. Quando Deus exalta alguém, pode ser no emprego, pode ser nos negócios, pode ser na família, pode ser na igreja, pode ser na política, em qualquer lugar. Se Deus exaltou você, o dinheiro é poder. Se você fala assim, Deus me deu esse dinheiro, posso fazer o que eu quiser. Eu dou 10% para Deus, o resto é meu. Eu faço o que eu quero, é assim. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que tudo pertence a Deus. Dinheiro é poder? Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro? Não. Você fala assim, a minha vida pertence a Deus. Eu tenho que pedir licença para Deus. O Senhor quer que eu adquira isso? O Senhor quer que eu gaste o meu dinheiro numa coisa supérflua para mim? Essa é coisa séria, não tem regras. Não é uma lista de regras, na Bíblia fala que você não pode gastar mais do que... Não, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala, sua vida pertence a Deus. Você tem que pedir autorização dEle. Então é coisa muito séria. Se Deus nos exalta de qualquer maneira, em qualquer etapa da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, Ele está dizendo, eu exaltei você... Coloquei você príncipe sobre o meu povo Israel, mas era para você fazer a minha vontade. O que você fez? Você me colocou atrás de você. Não é isso que ele falou? Final do versículo 9. Você me lançou para trás das tuas costas. Você me deixou de lado e foi fazer as suas coisas. A gente lê a história de Jeroboão e fala assim, eu não sou Jeroboão, coisa nenhuma. Mas nós somos Jeroboão sim. Nós estamos fazendo muita coisa que Jeroboão fez. E nós podemos estar usando alguma coisa na nossa vida que Deus não autorizou. E ele está dizendo, eu dei isso para você e você se virou, me esqueceu e foi fazer a sua própria vontade. Então, todo poder, toda autoridade, toda posição vem de Deus. E quanto mais autoridade, quanto mais pessoas, quanto mais influência, quanto mais posição você tem, mais temor de Deus você precisa ter. Amém? Você precisa ter muito cuidado, porque tem muitas formas de influência. Não é só pastor que tem autoridade. Todo mundo tem um círculo de influência. Todo mundo tem alguma coisa que Deus deu em suas mãos e Ele quer saber o que você está fazendo com isso. Então, toda autoridade vem de Deus. É outra coisa que ele fala. Jeroboão, você lembra por que eu dei a você as 10 tribos? Por que Deus deu as 10 tribos? Deus fez uma divisão no reino dele. Não é um paradoxo, eu falo assim, Deus dividiu o reino dele? Deus dividiu, foi Deus que levantou Jeroboão. Foi Deus que pegou as 10 tribos e tirou, arrancou das mãos de Roboão e deu para Jeroboão. Agora, por que Deus fez isso? Quem lembra? Por quê? Na história. Por que Deus foi fazer uma coisa tão triste com o reino que estava tudo unido, Davi e Salomão, reino unido? Por que Deus dividiu o reino dele? Por quê? Por causa do pecado de Salomão, não foi? Por causa de Salomão não ter sido fiel. Mesma coisa que aqui está falando sobre Jeroboão. Salomão recebeu poder, recebeu autoridade, Deus exaltou, Deus deu riquezas, Deus deu fama, Deus deu sabedoria, Deus deu um monte de coisas para Salomão. O que que Salomão fez? Deixou Deus de lado e foi servir a outros deuses. Então, quando ele está falando agora com Jeroboão, por que eu rasguei o trono, o reino, e dei 10 tribos para você? Porque Salomão não foi fiel. Agora, se Salomão não foi fiel e ele perdeu o reino, imagina Jeroboão fazendo pior do que Salomão. O que que vai acontecer? Ele fala assim, você tem que estar louco. Você não está entendendo. Quem deu o reino para você? Foi Deus. Agora você, o que você fez com o reino? Você tirou do controle de Deus e colocou sob sua própria autoridade. Você não está pensando, você não pode estar pensando direito. Por que a esposa de Jeroboão está consultando esse profeta? Lembra disso? Que o filho estava doente, né? Por que ele foi procurar Aías? Esse profeta Aías. Por que esse profeta? Porque foi esse profeta que falou com Jeroboão que ele ia ser rei. Vocês percebem a incoerência? Não, assim, ele sabe que Aías é um homem de Deus. Ele sabe que ele fala a palavra de Deus. Agora, ele sabe que ele não está sendo fiel a Deus. Ele quer o que com esse profeta? Então, mas Deus fala, eu tirei o reino de você, de Salomão, porque ele não era fiel. Você acha que eu vou fazer o que com você, que não está sendo fiel? Então, precisamos entender, se Deus dá o reino, se Deus exalta, se Deus dá a posição, é porque ele, a autoridade é dele, o reino é dele, e se nós não formos fiéis, ele não vai só, não é simplesmente agora, a questão não é assim, você não fez direito, eu vou tirar de você. Não, agora o juízo é bem mais sério. Porque o que Jeroboão fez? Ele não só pecou, mas essa expressão no versículo 16, né, no finalzinho, o último versículo da profecia, ele fala assim que Deus vai abandonar Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou. Jeroboão pecou, mas ele fez uma coisa pior do que pecar. O que que era? Ele fez Israel pecar. Essa expressão que fala aqui pela primeira vez, vai ser repetida 21 vezes na história daqui para frente. 21 vezes. Você acha que Deus não está querendo impressionar, impactar-nos com essa ideia? Jeroboão pecou e fez Israel pecar. Gente, é muito, muito sério. Nosso papel, nossa missão é levar as pessoas ao reino de Deus. E nós estamos muitas vezes trazendo as pessoas para o nosso próprio reino. Isso é muito sério. Muito, muito sério. Deus pode demorar. Demorou aqui mais de 200 anos para levar essas tribos aqui para o cativeiro. Ele pode esperar. Eu acho que nós não temos 200 anos, porque isso aqui está acontecendo há 2000 anos já. Então, eu não sei, né? Não sei até onde Deus vai esperar. Mas Ele espera durante muito tempo. Pode parecer que Deus não vai fazer nada. Os homens estão pintando e bordando dentro do reino de Deus, estão fazendo o que eles querem e parece que não está acontecendo nada. Está acontecendo muita coisa. A gente às vezes não percebe, mas tem muitos juízos parciais que já aconteceram, que estão acontecendo. Tem muitas pessoas já recebendo advertências, tem igrejas, tem movimentos, tem... Deus não está parado. Deus não está parado. Às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não percebe o que Deus está fazendo. Deus adverte, Ele alerta, Ele manda um pequeno, entre aspas, né, um pequeno juízo, Ele leva nosso filho embora, Ele não abençoa aquela obra. Mas, gente, a obra humana tem uma característica terrível. Às vezes a gente consegue manter uma obra humana sem a bênção de Deus, a gente nem percebe que Deus não está presente. Porque uma das primeiras coisas que Deus faz quando Ele não aprova, Ele tira a presença dEle. Só que a gente consegue continuar sem a presença dEle e achar que está tudo normal. Então isso é muito sério. Deus julga as pessoas que pecam e que fazem o seu povo pecar. Eu sei que muita gente faz isso sem perceber as implicações. Mas eu quero dizer para vocês, uma das coisas que tem muito a ver com esse desvio do reino de Deus, do propósito de Deus, é essa ideia terrivelmente perniciosa que nós chamamos de prosperidade, de que o homem pode usar Deus para seus próprios fins, de que nós servimos a Deus a fim de ganhar benefícios aqui e agora. Essa deturpação do Evangelho é uma das coisas terríveis que faz parte do nosso cenário atual, né? E como sempre, irmãos, eu não estou procurando criar ou estimular um espírito crítico. Estou querendo que cada um de nós saiba examinar na nossa própria vida de que maneira que nós também estamos pecando e fazendo outras pessoas pecar, no sentido de desviar a atenção do verdadeiro reino de Deus e criando um reino humano no qual o nosso benefício é a coisa mais importante, no qual nós queremos servir a Deus. Isso é ídolo, isso é idolatria, é servir a Deus buscando um benefício próprio, é servir a Deus querendo encontrar uma coisa para nós mesmos. Isso é servir a Deus com interesses egoístas. Então, isso faz parte do desvio. É uma coisa muito, muito divulgada hoje, muito forte hoje, e nós precisamos estar atentos para não fazermos parte do pecado que faz Israel pecar. Não é só um pecado pessoal. Isso desvia o povo de Deus de tal forma que eles não entendam o reino de Deus. O Evangelho se tornou uma coisa de interesse humano apenas. Ok, então Deus fala que por causa disso, uma coisa assim, só queria mencionar, no versículo 8, isso aqui é uma coisa muito, muito joia, que Deus fala no versículo 8, Ele fala que Jeroboão não não foi como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Gente, a gente lê um versículo desse, a gente fala, mas espera aí, o senhor não está esquecendo de alguma coisa? Né? Porque ele dá um testemunho de Davi, fazendo, Davi foi um servo exemplar. Eu já falei assim que todos os reis de Judá, Deus vai falar, ou que foi ou que não foi igual a Davi. O padrão é sempre Davi. Esse foi igual a Davi. Não, esse não foi igual a Davi. Esse foi mais ou menos, né? Tem o igual, tem o não igual e tem aquele que foi mais ou menos, né? Mas sempre falando, Davi foi um servo íntegro, ele fez todos os meus mandamentos, ele queria fazer só o que era reto aos meus olhos. A gente fala assim, mas espera aí, o senhor está esquecendo de alguma coisa. E aliás, no próximo capítulo, capítulo 15, só para saber que Deus não esquece, eu vou mostrar, esse no capítulo 14, parece que Deus esqueceu. No capítulo 15, ele faz a menção, fala no versículo 5, 15, 5, pois Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo que lhe ordenaram em todos os dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o Eteu. Então aqui ele lembrou, mas só para a gente ver os dois lados, né? Está no registro de Deus ou não está? Mas eu gosto de olhar esse versículo aqui, porque nesse caso do capítulo 14, Deus não menciona. Por quê? Porque Davi foi perdoado, ele se arrependeu. Nós, os cristãos, a Bíblia fala que nós todos teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Vocês sabem disso? Ou vocês acham que vocês vão ser isentos? Nós vamos ser isentos. Nós, né, você chega lá e fala assim, olha, eu não preciso mostrar crachá nem nada, porque eu sou do grupo de dentro, eu passo reto, né? Ficha limpa. Né? Não tem nada contra mim, né? Assim, meu nome está no livro da vida, não precisa ver mais nada. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que todos nós daremos conta, todos nós teremos de nos apresentar diante do tribunal de Cristo para sermos julgados segundo o que nós tivemos feito, obras. 2 Coríntios 5, 10, está lá. E tem outros textos também. Então, Deus, mas e aí? Tem muita coisa na minha ficha não está tão limpa não. Tem muita coisa que, como é que vai ficar? Olha aqui, se tiver... Se você se arrependeu, se foi purificado, se foi resolvido, ele vai olhar e falar assim, esse é o meu servo que fez a minha vontade e não se desviou e serviu a mim de todo o coração. Mas o que, para chegar nisso aqui, o que tem que fazer? 1 Coríntios 11 fala, né, sobre a ceia, naquele capítulo da ceia, ele fala, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seremos condenados junto com o mundo. Então, aquilo que é resolvido, apagado, perdoado, vai estar fora do registro. Deus sabe de todas as coisas, está na Bíblia, tem o histórico do pecado dele com Urias, mas do jeito que Deus fala aqui, Deus não está levando em consideração esse pecado, porque foi perdoado. Amém? Isso é maravilhoso, isso é tremendo. É, exatamente.
Isso quer dizer que ele era perfeito.
É. Nossa reação
é
isso, exatamente. Então, e é o coração, é o coração. Isso é a grande diferença entre Saul e Davi, né? Saul aparentemente errou bem menos, mas ele não tinha o coração. Então, o coração é importante, assim, é essencial. É muito complexo, né? Porque com isso nós não estamos dizendo que Deus não liga para o pecado, né? Ah, meu coração é bom, mas se escorreguei, isso não. Isso não é arrependimento. Não, se você tem essa atitude, não é arrependimento.
Não, mas quando você tem essa atitude de que você é bom, você nunca chega à consciência que você pecou.
Exatamente.
Porque você só vai ter consciência que você pisou na bola quando você tem consciência que você não vale nada.
É, que você...
É,
você nem vai enxergar,
você
né?
Vai enxergar.
Nem vai enxergar.
Porque você se acha.
É. Exatamente. Então, esse é o padrão de Deus. Deus pode tirar do nosso histórico, mas precisa ter essa atitude de coração. Então, é algo maravilhoso. Ok. Então, depois, Deus fala a respeito do juízo sobre a casa de Jeroboão, versículos 10, 11, Deus fala que não vai sobrar ninguém da casa de Jeroboão. É um juízo muito sério. Então, isso é a profecia, como eu falei, caberia Jeroboão se arrepender aqui? Caberia. Deus ia mudar alguma coisa? Não sei, só Deus sabe o que poderia ter acontecido aqui, mas em qualquer momento caberia arrependimento. Mas o importante aqui é, que entender como Deus age. Advertência, filho vai morrer, se nada mudar, a casa de Jeroboão vai receber o juízo, e no versículo 15, a nação de Israel vai ser julgada por causa do pecado de Jeroboão. O Senhor ferirá a Israel, para que seja como a cana que se agita nas águas. Ele vai arrancar Israel desta boa terra e vai levar para o cativeiro. Então, esses são os estágios do juízo de Deus. E se Deus vai fazer isso com o seu povo, como diz em 1 Pedro, imagina o que vai acontecer no mundo. Então, nós precisamos entender que muita coisa está sendo feita na igreja hoje, igualzinho Jeroboão. Não olhe para os outros, olhe para você mesmo. Nós temos que examinar a nossa vida, nós temos que ver onde tem o pecado de Jeroboão em nossa vida, e nós temos que entender que Deus vai julgar. Cabe arrependimento. Qualquer momento cabe arrependimento. Aliás, é a única coisa que pode realmente mudar a nossa situação, a situação do povo dele. Mas essa coisa é muito séria, né? Não dá para a gente ler esses textos da palavra de Deus, essa história de Jeroboão, a maneira como Deus encarava com tanta seriedade o que Jeroboão estava fazendo, e a gente olhar para a igreja hoje e falar assim, mas né, é o período da graça, né? Tudo vai... Ontem alguém estava contando como um irmão estava perguntando para o outro, né? Como que você vai, assim, era uma situação de desonestidade. E ele estava falando assim, mas você faz assim? E o outro falou assim, eu faço, você acha que eu estou errado? E o outro ficou meio assim, mas isso é uma coisa desonesta, né? Envolvia declaração de imposto de renda, envolvia desonestidade. E aí ele falou assim, não, Deus olha para mim, eu estou na graça, irmão. Estou na graça, Deus não... Né, isso aqui, né, eu não, isso aí que você está achando é legalismo. Então isso aí está muito espalhado por aí hoje. Muitas pessoas estão fazendo coisas... Não, Deus não... Né, isso eu estou falando sobre moral pessoal, mas e em relação à igreja? Em relação ao que está acontecendo com a igreja, em relação a como nós desviamos o foco do reino de Deus e trouxemos para um evangelho humanista, pessoal, egoísta, que não visa o plano de Deus, que não visa a honra de Deus. Isso é muito sério. E Deus não olha para isso como se fosse uma coisa leviana. Jesus vai voltar e consertar tudo, não abrir e fechar de olhos. A Bíblia não ensina isso. Então, que essa história continue tocando em nosso coração. Semana que vem não temos aula, porque é o culto da ceia, mas depois nós vamos continuar. Tem mais uma etapa mais uma etapa na vida de Jeroboão. Não sabemos, essa próxima etapa não tem uma sequência, eu não sei se veio antes ou depois dessa história, não dá para saber, mas tem mais uma história que seria mais um juízo e mais uma advertência séria. Deus é muito fiel para mandar advertências. Vamos prestar atenção e ver em que sentido Deus está nos advertindo. Amém? Senhor, nós pedimos a Ti que a Tua palavra venha sobre os nossos corações, não no sentido de colocarmos isso para outra pessoa, não no sentido de nos tornarmos críticos, não no sentido, ó Deus, de achar que o Senhor não está se preocupando com isso, porque é normal, porque todo mundo faz assim, mas, ó Deus, que nós possamos realmente ver a Tua justiça e a Tua honra e o Teu reino como aquilo que pesa mais no Teu coração e aquilo que o Senhor está querendo encontrar em nós. Senhor, muda o nosso coração, muda o curso da Tua igreja, muda o curso até da nação, mas muda a nossa vida, Senhor, para que realmente nós possamos enxergar o Teu reino como realmente é. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Olha, então, alguns talvez vão receber depois, mas tem esse arauto. É possível mudar o curso de uma nação. Todos podem, se quer, o Jair pode ajudar a distribuir. Tem revista nova também, se alguém quiser pegar. Deus abençoe, um ótimo dia. E vamos continuar orando pela nossa nação.